Eu agradeço a Vossa Excelência e passo imediatamente aos senadores inscritos para o debate. Para iniciar os debates, pela ordem de inscrição, passo a palavra ao nosso senador Walter Pinheiro. E antes eu gostaria, doutor João Rezende, ministro Paulo Bernardo, de cumprimentar a exposição de Vossas Excelências, porque acho que apresentaram dados extremamente importantes e inovadores. Eu comentava, inclusive, com o ministro Paulo Bernardo, senador Walter Pinheiro, que para mim era uma novidade você poder associar a tecnologia do 450 com LTE. E o ministro me dava conta que essa tecnologia, na realidade, foi configurada há apenas 10 dias, o que é efetivamente uma novidade extremamente importante. E eu gostaria de fazer esse registro antes de passar a palavra ao senador Walter Pinheiro. Com a palavra, senador Walter Pinheiro.
Senhor presidente, ministro, presidente da Anatel, senhoras e senhores senadores, eu quero só antes, presidente, Vossa Excelência apresentou o tablet aí, mas eu quero, inclusive, na própria linha da apresentação feita pelo ministro, dizer que eu não, até um posicionamento que muita gente cobrou, eu não tenho nada contra a distribuição de tablet, pelo contrário, eu sou favorável ao uso de ferramenta, apesar de não ser usuário de nenhuma ferramenta de plataforma fechada. Eu, inclusive, não. Desde a minha tradição, desde que eu cheguei nessa casa.
Esse aqui é Android.
Esse aí?
Esse aqui
É?
é Android. Esse é
Então,
Android.
portanto.
A diferença dele para o Apple é que ele é Android,
Pois
ele é
é,
aberto.
essa foi uma reclamação que eu sou usuário de plataforma aberta e tal. E a reclamação pode ser até distribuída. Não tenho nada contra a Apple, pelo amor de Deus. A Apple, inclusive, o seu sistema é um dos mais. Do ponto de vista de interatividade, é um dos melhores sistemas desenvolvidos. Então, eu não tenho vocação para defender esse ou aquele. Mas a briga vai exatamente na linha dos aplicativos. Por exemplo, nós estamos nessa hora aqui, Vossa Excelência deve perceber que todas as sessões, todos nós aqui utilizamos bastante os equipamentos. E, por exemplo, a nossa oferta, já que a gente reclama tanto de banda larga, se conectarmos aqui via estrutura do Senado, aqui no serviço público, o sinal é muito ruim. Então, a gente distribui um tablet e não tem as condições de tráfego. Eu estou usando aqui agora, ministro Paulo Bernardo, via a rede móvel e não a nossa rede Wi-Fi, porque o sinal é muito ruim. Então, portanto, essa é uma das brigas, que, aliás, é o tema desse debate nesta comissão. Então, portanto, se isso vale para esse ambiente aqui. Imagine o que é que não está acontecendo na pobre Xorroxó lá da Bahia e por aí afora, lá no interior do Amazonas. Então, eu queria só fazer esse registro, meu caro senador, porque eu cobrei, inclusive, da nossa casa exatamente isso, que a gente buscasse consolidar os aplicativos, melhorar a nossa rede e aí depois até fazer a adoção do equipamento. Porque é a posteriori, que é exatamente o que foi apresentado aqui sobejamente bem, tanto pelo ministro quanto pelo presidente da Anatel. E quanto a essa questão, eu vou entrar direto até nesse debate do 450 e de 2.5, para que a gente tenha claro exatamente o que é que significa isso para nós. Lembrando, meu presidente, que foi essa comissão, inclusive, que começou esse debate aqui o ano passado. Nós trouxemos, inclusive, algumas experiências. Excelência se lembra até de algumas empresas que operam na América Latina, apesar de serem indianas. Outras experiências que essa comissão teve a oportunidade até de me designar o ano passado para ver na Europa. Eu não tive a oportunidade de ir o ano passado, fui esse ano. Mas a Anatel, o Ministério, inclusive, tiveram a oportunidade de visitar experiências utilizando a frequência de 450 em área remota. Em áreas remotas, assim como também agora o debate envolvendo a utilização, portanto, desmistificando, senador Eduardo Braga, essa história de que em 450 não era possível operar numa faixa, usando tecnologia nessa faixa de frequência, a famosa LTE. Então, porque a gente faz uma discussão dessa aqui, presidente da Anatel. E a gente fala muito em LTE, 450, banda, faixa. Ângela, por exemplo, estava me perguntando aqui, Pinheiro, dá para traduzir isso aí? Então, acho que é importante a gente ter uma ideia. Dá para a gente ter uma ideia do que é que significa isso? do ponto de vista da abrangência, a gente tem uma linguagem que a gente tenha como atingir aqui os senadores. Então, quando o governo fala dessa discussão, por exemplo, de bancarização, e aí a gente também tem um projeto, inclusive, nessa linha, ministro Paulo, a gente associa exatamente o 450 a isso, porque parte dos programas sociais, parte dos programas, inclusive, de incentivo e de financiamento, eles se processam exatamente nas áreas remotas. O caso do PRONAF, a situação do Bolsa Família, ou o chamado microcrédito, ele se processa exatamente nos locais onde nós não temos cobertura. Então, associar a chegada do 450 a esses outros programas, ou até o próprio programa anunciado pelo Ministério da Educação, que é a distribuição de tablets para professores. Se a gente não tiver um cuidado, e aí é por isso que eu acho que é importante essa associação do trabalho do Ministério das Comunicações com o Ministério da Educação, nós vamos distribuir os tablets também só para a sede de municípios. Por isso que é fundamental o leilão de 450 para permitir que a gente chegue nessas escolas, completando o trabalho que agora aqui já acomodado, bem expressivo, mostra aqui a questão da cobertura, o que é que nós crescemos em banda larga. Não é um crescimento qualquer, se ampliar em 103% essa cobertura, estimular, apesar de muita gente ter criticado aqui, senador Eduardo Braga, a aprovação do projeto de lei, que todo mundo só chamava de TV por assinatura, mas que eu continuo insistindo que aquilo não é só um projeto de lei de TV por assinatura, aquilo é um projeto do audiovisual brasileiro e é a primeira vez que a gente mexe na lei de radiodifusão no país. Está aqui a prova disso aqui, ó. O aumento, inclusive, de uma área que aí acentuou muito bem o ministro Paulo Bernardo. Nós estávamos tendo um processo de descenso, ou seja, queda de utilização, e nós tivemos uma recuperação da utilização dessa rede. E via essa rede, o Ministério, assim como a Anatel, começam a discutir outras alternativas. Via TV digital nós vamos poder fazer interatividade, portanto, na TV por assinatura, nós vamos poder, aí, de forma bem mais rápida, chegar com banda larga. Portanto, é essa a opção. O ministro Paulo Bernardo, nós estivemos juntos agora no Congresso em Barcelona, e o grande debate nesse momento no mundo é exatamente esse. O grande debate das operadoras hoje, por exemplo, é esse debate do conteúdo, porque senão as operadoras vão morrer. Na medida que, se elas não tiverem a oportunidade de produzirem o que produzem aí Google e outras estruturas, nós vamos ter só um mero meio de transporte. Então, esse debate é importante para o consumidor, porque nós ampliamos significativamente a oferta de serviço. Então, acho que é fundamental essa estrutura de planejamento que a Anatel aponta em relação à distribuição das frequências, a forma como isso deve ocorrer, permitindo, inclusive, a operação nacional, a forma de jogar também sobre os ombros das operadoras um volume de carga, para que também não se interessem só pelo 2.5. E eu fiquei perplexo, o ministro Paulo Bernardo sabe disso, as operadoras passaram a vida inteira chorando aqui no Congresso Nacional pelo leilão de 2.5. Quando o leilão de 2.5 chega agora, todo mundo começa a chorar pela faixa de frequência de 700. Para quem também não sabe, o grande debate de 700, nós precisamos devolver essa faixa de frequência, que é o grande debate da TV digital. Eu não tenho nenhuma expectativa que até 2016 nós tenhamos já desligado o interruptor em relação a essa questão da faixa de 700, que seria devolver isso. E não acho que seja só uma birra dos radiodifusores em relação a essa questão. Por isso, presidente da Anatel, João Rezende, eu acho que é fundamental que nós nos antecipemos a isso. Então, não aguardemos a finalização desse processo para promover já serviços na faixa de 700, combinado com esse sistema atual. Então, continua operando os radiodifusores e a gente vai fazendo uma compatibilização de uso. E aí eu acho que, Paulo, com isso a gente poderia acalmar o choro um pouquinho desses operadores e dizer, vocês têm que ir para 2.5, vocês passaram a vida inteira dizendo que esse era o ouro da Babilônia. E agora virou o quê? Então, na realidade, essa conjunção de ações aí, Ministério e Anatel, eu acho que num momento nosso muito importante, essa não é uma decisão só de Brasil, é importante a gente dizer isso, senador Eduardo Braga, que acho que essa é a virtude desses debates que nós participamos agora, é que ou nós entramos num nível de padronização mundial, ou nós ganhamos também essa escala mundial, ou cada vez mais vai ficando difícil o acesso a cada equipamento desse. Porque se não tem escala, você tem, efetivamente, não tem preço. Então, consequentemente, não tem também atração nesses leilões. Então, eu acho que é importante isso. E a comissão, em boa hora, faz esse debate para a gente fechar com essas outras propostas que vão ter consequência. O fato da bancarização, o fato do pagamento por celular, a inclusão de milhares e milhares de brasileiros, até porque há uma facilidade enorme. Eu, quando olho, o Suplicy fez a referência quando o ministro Paulo falou da bancarização, que não é nenhuma coisa do outro mundo. O Quênia já faz isso com 2 milhões de pessoas. Nas Filipinas, nós temos, eu estou citando esses, fora a estrutura de pagamento que é feita via alguns serviços já prestados nos Estados Unidos, na Europa. Também não é um tema tão avançado. Nós estamos entrando exatamente nele na hora correta. E, por último, ministro Paulo, eu gostaria de acentuar uma coisa, que aqui aparece essa questão da Copa. Eu acho que nós deveríamos aproveitar esse momento da Copa para duas iniciativas fundamentais. A primeira delas, a estrutura de monitoração e acompanhamento. Nós debatemos muito aqui no ano passado a estrutura de centros de emergência, monitoração e defesa civil. Obrigatoriamente, nós vamos ter que fazer para as sedes da Copa uns mini-centros que acompanhem essa questão de segurança e saúde. Acho que era fundamental, eu ontem, inclusive, conversei muito isso com a ministra Gleisi Hoffmann, e nós apresentamos isso no PPA como prioridade, e era fundamental que a gente pudesse, além dessa experiência para a Copa, a gente já consolidar essa estrutura de centro de emergência e monitoração para um processo adiante. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo que não tem essa estrutura. Então, portanto, já combinado com a Anatel a discussão de número único para a emergência, que é uma coisa também fundamental, a exemplo do 911 americano, 112 europeu, enfim, e essa estrutura montada para atender a essa demanda. E o outro ponto ainda na Copa é o fato de novos serviços que vão pintar nas arenas, de forma cada vez mais crescente a utilização de diversas formas, desde a compra do ticket até a forma de se mover, de assistir, de ver e tal. Então, portanto, nós temos aí uma avenida enorme de serviços para esse próximo período, e que o fundamental, e que fecha essa lógica, é a gente conseguir, e eu tenho certeza de que o Ministério trabalhará nessa direção, é chegar em 2014 com a inclusão e a universalização dos serviços, para que a gente não fique mais uma vez só nos grandes centros, e, portanto, acople a isso, serviços de segurança, educação, saúde, leitura de clima, e ajuda na agricultura para que a gente tenha a capacidade de continuar incentivando a produção e desenvolvimento local no país e usando telecomunicações como verdadeira ferramenta de infraestrutura e não mais um mero apêndice na estrutura econômica.
Agradeço ao senador Walter Pinheiro. Eu passo a palavra ao senador Eduardo Suplicy para a sua participação.
Cumprimento o presidente e senador Eduardo Braga pela iniciativa de estarmos hoje ouvindo o ministro Paulo Bernardo e o presidente da Anatel, João Rezende. Quero cumprimentá-los pela exposição feita e gostaria de solicitar ao ministro Paulo Bernardo que, tendo em conta que ainda grande parte da população brasileira não compreende bem os termos técnicos que são utilizados, dada a velocidade com que tem se expandido a ciência, a tecnologia nestas áreas, né? Mas eu acho que poderá ser útil para todos os que estão nos assistindo, que possa o ministro Paulo Bernardo dar uma explicação sobre o significado do que seja a banda larga, por que é tão importante este objetivo do governo brasileiro, expandir a banda larga, sobretudo do ponto de vista de facilitar a maior comunicação em relação, por exemplo, as escolas no, no meio, nos lugares mais distantes, no meio rural, e por que que isto é, é tão importante? E, que, e se puder nos explicar que o leilão de frequências 4G já foi prorrogado mais de uma vez. Quais têm sido as dificuldades e resistências para que esse leilão realmente possa vir a ser realizado? Tem havido resistências por parte das operadoras em fazer os investimentos? E como é que hoje, Vossa Excelência, qualifica a qualidade da banda larga no Brasil? Ela é relativamente cara, como é que ela poderá ser tornada mais econômica para que haja como que uma democratização das oportunidades de educação sobretudo, e de utilização desses novos instrumentos que até nós agora no Senado passaremos a ter acesso aos mesmos, né? E gostaria de transmitir a Vossa Excelência, ainda há duas semanas, quando o ministro da Educação esteve aqui, o ministro Aloysio Mercadante, eu sugeriria a ele que examinasse o sistema de alfabetização que está sendo proposto pelo Instituto Palma, que é de... como de alfabetização da língua materna através dos celulares. Vossa Excelência mostrou aqui que o número de celulares, se não me falha a memória, em comparação aos telefones fixos, que estavam em torno de 46 milhões, os celulares já estão em 245 milhões, aproximadamente. Acho que foi esse o número. Ou seja, há uma velocidade espantosa do acesso dos telefones celulares entre a população, inclusive a população hoje de, digamos, com um nível de renda relativamente mais baixo, tem tido acesso, porque, como para eles, a comunicação com um telefone que pode custar algo como R$170 é algo... que é um instrumento ao qual essas pessoas têm tido e dedicam as suas, às vezes, parcas finanças para ter um telefone, porque isto aumenta extraordinariamente a sua possibilidade de comunicação com seus familiares, com os amigos, como um instrumento até para poder... ter uma atividade profissional e melhorar a sua renda. Então, isso é tão fantástico. Mas o que se perceberam alguns educadores é que, como as pessoas passam a utilizar e sabem bem utilizar os celulares apertando aqui os números de 1 a 9 a 0, mas que aqui também estão as letras, e passar da utilização dos números para as letras, e daí aprender a ler e a escrever, se tornou uma atividade muito interessante. Então, eu até lhe pergunto, ministro Paulo Bernardo e presidente João Rezende, se já conhecem este possível caminho da alfabetização através dos telefones celulares. Eu vou depois lhe encaminhar por e-mail a comunicação que recebi desse instituto que está propondo isto ao governo brasileiro. Meus parabéns e obrigado pelas informações que nos prestaram, inclusive a respeito das licitações e da maneira como a Anatel vem procedendo. Muito obrigado.